Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Mayara Paz e Yoko Teles, trazemos entrevistas especiais para você com o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Para o Espiritismo, o umbral é dito como limiar do mundo corpóreo, sendo acessado após a desencarnação em caráter transitório. O Pentateuco kardeciano não cita especificamente a palavra umbral, mas diversas outras obras psicografadas por Chico e Ivone do Amaral Pereira nos apresentam o termo.
E diante de tantos livros que falam sobre o tema, Mayara, podemos resumir que as zonas umbralinas possuem uma frequência vibratória similar à Terra, sendo repletas de significados, para cada um ponto de vista diferente. Umbral certamente é um tema que permeia a curiosidade de muitas pessoas. E hoje o Espiritismo em Pauta reflete sobre as zonas umbralinas em nosso bate-papo de sempre. Dessa vez com o pesquisador da FEB, Samuel Magalhães. Seja bem-vindo de volta, Samuel.
Obrigado, Yoko. Obrigado, Mayara. Um prazer e uma alegria estar aqui para falarmos de doutrina espírita.
Alegria é nossa, certamente. E Samuel, no livro Voltei, ainda nas primeiras linhas, o irmão Jacó comenta que antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. Não passaria a morte de mera libertação do espírito e mais nada. Quantos conflitos, porém, entre o aparecimento e a desagregação do veículo carnal? Quantas lições entre a infância e o declínio das forças físicas? Já André Luiz, em Nosso Lar, e Camilo Cândido Botelho, em Memórias de um Suicida, nos trazem outros olhares. Citemos André Luiz. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Vemos pelos variados relatos, Samuel, que para cada um umbral trará uma experiência diferente. Neste sentido, como é que a gente pode descrever, enfim, um umbral? E que espíritos encontramos por lá?
A questão do umbral, na visão do Espiritismo, é preciso nós lembrarmos aqui que tem uma origem numa questão, digamos, sombria, de sombreados, de escuridão. Tem muito a ver com umbrático que está dentro dos dicionários. Então, seria uma região escurecida. E, segundo informam os espíritos, é formada a sua atmosfera pelos pensamentos, pelos sentimentos da humanidade encarnada e dos espíritos que ali estagiam por determinado tempo. Isso em função, especialmente, do seu estágio evolutivo, de como se encontra intimamente, da sua relação com a lei divina. E é um campo obrigatório de passagem, já que, como foi até comentado de início, ele está no limiar, quer dizer, para que qualquer um, desencarnado ou encarnado, estando fora do corpo, possa chegar às zonas superiores, tem obrigatoriamente que passar pelo umbral. É uma zona intermediária, é caminho, né? Então, o umbral circunda, por exemplo, Nosso Lar, está nas portas do umbral. Até pela função dessa colônia espiritual, que é assistir aqueles que mais precisam, recém-desencarnados, ela teria que estar localizada, sim, nessa região. Então, fica às portas do umbral.
Então, essa frequência vibratória que encontramos nessa zona limítrofe, né, nessa zona intermediária, é similar à que estamos acostumados durante a encarnação, pois nos reunimos em harmonia com aqueles que pensam tal qual nós, né? Então, é por isso que se diz que as zonas umbralinas são tão parecidas com a vida na Terra?
Ah, sim, porque aqueles que se acham mergulhados na carne, com raras exceções, nós sofremos uma influência muito grande do imediatismo, algo atávico que vem na humanidade de muito tempo, que ainda não conseguimos nos libertar. O umbral é formado dessas vibrações e que os encarnados têm com mais propriedade. O nosso dia a dia, a angústia, a luta, essas vibrações são densas, elas não conseguem se elevar. E não é uma questão mística, é uma questão científica, é uma questão da física, inclusive, que vai tratar de ondas e raios, que vai demonstrar que essas vibrações mais densas, mais pesadas, ela não consegue se elevar, então fica mais restrita a esse ambiente. E isso não é de hoje. Lembrava aqui nesse momento do que nós encontramos, por exemplo, no mito de Er, e está no livro A República de Platão, no último livro, que é o livro 10, em que fala do mito de Er. Era um soldado panfiliano que supostamente teria morrido numa guerra. Só que ele não estava morto. Depois descobre que ele não estava morto, porque quando ele estava na pira já para queimar o corpo, ele volta digamos assim, à vida, ou volta a tomar conta do seu corpo. Ele estava num estado de letargia, como Allan Kardec estuda lá, com especialidade na Gênese. E ele vai falar do que encontrou. Ele começa a dizer que quando se viu fora do corpo, acompanhou, seguiu com outras almas, e ele seguiu em direção ao fuso da necessidade, uma luz que brilhava adiante. Mas ele vai narrando o caminho que percorreram. E o caminho é umbral. A gente vai lendo e vai identificando o que os espíritos trazem. Ele vai falando dos natimortos, vai falando dos suicidas, vai falando dos parricidas, dos espíritos que, quando estavam encarnados, se envolveram com o lado negativo da sua inferioridade e foram acumulando débitos. Alguns, inclusive, tentando sair dessa zona umbralina, sem, no entanto, consegui-lo. Mas uma coisa interessante é que o mito de Er vai nos dizer que existem, no entanto, estradas ligando a Terra aos céus e esse céu mais imediato a outros mais elevados. E nessas estradas existe luz, elas fendem o umbral. E é por elas que transitam as almas mais adiantadas e muitos que vão reencarnar. E quando nós vamos, por exemplo, para André Luiz, no livro Mensageiros, ele vai nos falar dessas estradas, que dentro do umbral, ele vai explicando lá, existem essas estradas que são feitas para facilitar o acesso, especialmente para quem? Para os espíritos superiores que descem para o processo reencarnatório, a fim de não haver nenhuma contaminação quando passar por essa zona. Então, são estradas que são feitas espiritualmente e iluminadas. E também para que eles possam realizar o trabalho da reencarnação de outros espíritos. Então, eles transitam, tanto no caso da desencarnação de alguns por essas estradas, como quando estão descendo. Então, a gente vê no mito de Er essa realidade e que André Luiz trata com tanta propriedade, como, por exemplo, nós falamos no livro Mensageiro. Então, muitos são os espíritos que, ao passarem pelo umbral, não atravessam essa zona mais escura, o que acontece com André Luiz já numa das suas tarefas, para que eles conhecessem aquela zona. Mas existem estradas para que eles transitem livremente. Ou seja, são aqueles que passam pelo umbral sem sofrer essa influência do umbral. Né? Isso é uma coisa muito interessante.
Muito interessante, realmente, Samuel. E a gente sabe que a noção de tempo entre o plano físico, né, e o plano espiritual é diferente. A contagem dos dias, contagem dos anos. E no plano intermediário é possível saber quanto tempo nós passamos no umbral, Samuel? E mais, algo temporário para termos tempo de refletirmos sobre atos e pensamentos ou é algo que pode durar anos e anos?
A questão da permanência no umbral, o tempo que a alma pode ficar no umbral. André Luiz, na obra Nosso Lar, ele vai nos dizer que o umbral é um lugar onde a alma se liberta de alguns miasmas, de algumas vibrações inferiores a fim de ascender, senão não acende. Então, é um lugar que fica temporariamente para deixar essas vibrações e poder ascender. Mas nós também sabemos que muitas almas ficam retidas ali pelo nível dos sentimentos que tem, que faz com que eles gerem determinados pensamentos, e por uma questão natural, física, eles ficam presos àquela região. E isso pode ser 2 dias, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, ou até milênio ficar nessas regiões, preso nessas regiões, que é uma região de sofrimento, sim, mas é uma região, digamos, purgatorial. teria uma semelhança com esse purgatório que nós encontramos lá dentro da Igreja Católica. Então, há almas que se demoram bastante, outros se demoram bem menos, e alguns outros passam por essa estrada. Eu falo até de uma questão pessoal. Eu tenho um irmão que desencarnou em 84, janeiro de 84. E eu estive em Uberaba em julho de 85, e o Chico recebeu uma mensagem desse meu irmão, que à época era um jovem de 27 anos, desencarnou num acidente de moto. E lá na Casa da Peça, o Chico recebeu essa mensagem, que ele começa dizendo: querido humano Samuel, e vai falando. Então ele diz que logo após o acidente que vitimou o seu corpo, a morte física aconteceu, ele se viu fora do corpo e queria reclamar do motorista que o tinha acolhido, aquela coisa toda. Mas ele disse que aí a nossa avó, assim, a moça, chegou ao seu lado e ele disse que dormiu nos braços dela. Quando acordou, estava numa casa que não era nossa, então ele passou pelo umbral adormecido. Então, cada alma tem uma situação distinta, de acordo com, logicamente, não só a sua vida que, digamos, se finda agora, mas as outras existências, porque é da lei. E também das amizades que se fez, porque as amizades intercedem uns pelos outros e Deus permite isso. Lembremos o caso da reencarnação de Segismundo. Tinha muitos amigos elevados, embora houvesse cometido um crime de assassinato na sua mais última encarnação, e ele recebe todo o apoio, porque é uma construção de um passado mais distante. Então depende de como cada um se conduz na vida, essa questão do umbral. Mas que ele é uma realidade, não temos nenhuma dúvida.
Então vou aproveitar para trazer uma dúvida popular, Samuel, mas que também flutua de tempos em tempos durante os estudos doutrinários nas casas espíritas. O que fazer para escapar dessa vibração umbralina durante e após a encarnação?
Olha, durante a encarnação é aquilo que Jesus nos disse: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Esse vigiar e orar, o orar é manter a mente continuamente ligada aos planos espirituais superiores, né? Procurar esse contato, e o vigiar é cuidar dos seus próprios atos, da sua própria conduta. Isso vai preparando o espírito para o processo de desencarnação. E depois que nós saímos do corpo, nós estamos entregues ao umbral. Nós só vamos ter sucesso em passar por esse umbral de maneira mais rápida ou sem sentir, digamos, tanta pressão ou sem ficar retido nele, dependendo do que nós fizemos em vida, nessa vida e noutras. Então, depende basicamente da conduta de cada um. E não há um outro caminho senão aquele que o Espiritismo traz por bandeira. Fora da caridade, não há salvação. Para que a alma se liberte, fique mais leve, possa de fato ascender. Os pensamentos vão estar lúcidos, claro. Por exemplo, Bezerra de Menezes desencarna em 11 de abril de 1900. Né? Agora tivemos aniversário de desencarnação de Bezerra. No dia seguinte ele estava dando mensagem. Mas são poucos os espíritos que têm essa condição de, quando está livre do corpo, já está liberto. Nós lembramos aqui de Jesus, principalmente no Credo, que é lá da Igreja Católica e que está na tradição cristã, a reza do Credo, que vai nos dizer que Jesus, depois da sua desencarnação no Gólgota, ele desce aos infernos, ou seja, aos umbrais. Só que Jesus desce para auxiliar aquelas almas que ali estão, e nesse processo ele vai resgatar Judas, que era um irmão querido, que havia cometido um equívoco. E Jesus vai lá buscá-lo. Mas Jesus vai a essas zonas também, mas com a finalidade de ajudar, porque ele não se contamina. É como a réstia de luz, que mesmo no charco, ela não se contamina. Então, a elevação espiritual é a chave para, digamos assim, não precisarmos expurgar coisa nenhuma nessas regiões, que são regiões de dor, de sofrimento e, às vezes, de muita angústia para algumas almas.
Aproveitando sua fala, Samuel, a gente fez uma exposição sobre cinema espiritualista, né, no Espaço Cultural da FEB, e abordamos várias obras e também o nosso lar. e fizemos um espaço específico para a entrada no umbral. E tínhamos os manequins com os figurinos do próprio filme, né? E as pessoas ficavam assustadíssimas. Todo mundo saía, né, falando alguma coisa, emocionado e falando que não queria ir para lá. Para essas pessoas, que recado que a gente passa, né? Se todos teremos que passar pelo umbral, ou como é que a gente faz para, pelo menos, melhorar um pouco o nosso processo evolutivo, né? Para, pelo menos, não pensar tanto, né, nesse momento que teremos que constatar a realidade.
É, realmente, quando nós temos essa imagem, todos nós temos o desejo de não ficarmos retidos nessa região, porque nós teremos que passar por ela. Se tivermos merecimento, vamos seguir por essas estradas que são feitas no umbral para, digamos assim, os espíritos equilibrados transitarem com mais facilidade, com mais rapidez, sem contaminação. Não sendo, nós vamos ficar retidos, sim, nesse umbral por mais ou menos tempos. E o que nós devemos fazer para que esse tempo seja o menor possível é começar a nossa reforma íntima já de agora. Como encarnados, embora os espíritos desencarnados também evoluem, senão não teria sentido. Podem melhorar-se e melhoram-se. Mas estando encarnados é nós cuidarmos desde agora e fazermos a reflexão. O que em mim precisa ser modificado para que eu esteja vivendo consoante a lei divina? E isso vai determinar todas as coisas. É interessante que nós encontramos no Evangelho de João falando dessa realidade, que aqueles que são os eleitos, ou seja, aqueles que fizeram esse processo em vida, eles passam pelo umbral sem se contaminar. Também está lá no Evangelho de João, quando ele vai falar sobre essas questões. Muitas vezes se passa despercebido que tem que estar atento à letra, mas ele fala com muita clareza daquelas almas que ele chama dos eleitos que passam incólumes nessa região. Mas o que vai determinar isso? Agora, nós podemos estar vivendo no umbral, estando encarnados também, porque é uma ligação psíquica que nós fazemos, e como nós somos muito imperfeitos ainda, mais facilmente nos ligamos àqueles que estão nessa região. São aqueles que promovem as obsessões, tão faladas no Espiritismo, tanto as obsessões simples, feitas pelos espíritos levianos, brincalhões, como as obsessões mais graves, aquelas de perseguição realmente. Eles ficam retidos realmente nessa região. Então, a única forma realmente é a nossa modificação, é esse programa da reforma íntima aplicado no nosso dia a dia, a fim de que a gente passe mais rapidamente pelo umbral.
Samuel, a gente pode então falar que céu, inferno, umbral, também é um estado de consciência?
Sim, é um estado de consciência. Céu, inferno, umbral, assim como todas as regiões, de uma maneira geral, depende do nosso estado de consciência. Nós podemos estar no céu estando encarnados, porque aí é a alma que se transporta. E, a propósito, lembra aqui, nesse instante, do que nos revelam os espíritos, do encontro de Eurípides Barçanufo encarnado com Cristo. Ele, num desdobramento, ele sai do corpo e vai encontrar com Jesus. Então, ele vivia nesse céu, que não é uma coisa que você constrói de um momento para outro. Não é uma prece que santifica um indivíduo, mas um conjunto de preces e de ações. Então, leva tempo. Então, Eurípides Barçanufo já vivia nesse estado da alma de elevação espiritual. Então, ele já estava nesse céu. E o céu e o inferno, esse estado da alma. Agora, muita gente, às vezes, até questiona, e eu digo até que por um entendimento não, digamos, o melhor do que diz o Espiritismo, ou até por falta de conhecimento, que diz assim: ora, mas os próprios Espíritos dizem que não há lugar circunscrito. E, de fato, não há lugar circunscrito. Mas cada alma vai ocupar a posição vibratória em que se acha. Então, o umbral não é uma região circunscrita. ele é uma consequência dos pensamentos, dos sentimentos das pessoas. Assim como o chamado céu também não é uma região circunscrita, mas é o estado de consciência. E são vários. Paulo de Tarso fala nos vários céus, no sétimo céu, quinto céu. Ou seja, mostrando que há essa diferença vibratória e ela separa os espíritos. Aí eu lembro de Jesus, naquela passagem sobre Lázaro, em que o rico diz, Senhor, deixa então que Lázaro molhe o dedo e toque minha boca, está ressecada. E eu sei que na conversa Jesus vai dizer que quem está aqui não pode passar para lá e quem está lá não pode passar para aqui. Não é que as pessoas não sejam assistidas, é que se você está nesse estado vibratório, você não consegue estar naquele outro. Numa comparação assim muito material, por exemplo, nós temos alguns micro-organismos que são anaeróbicos. Se você colocar na presença do oxigênio, ele morre. Ou seja, os espíritos muito inferiorizados, se fossem levados a essas regiões superiores, eles não se adaptam, eles se angustiam e descem de novo. Porque é a lei, é assim que Deus cuida dessas coisas. Estabeleceu as leis e as leis agem, até mecanicamente a lei age, mas foi Deus que as criou para fazer essa separação. Então, céu e inferno, como umbral, tem a ver com o nosso íntimo, ou seja, onde é que nós nos localizamos vibratoriamente? Estejamos encarnados ou desencarnados? Como desencarnados, vamos perceber melhor, mas como encarnados, nós temos uma ideia de onde nós estamos vivendo.
Agradecemos, Samuel, a sua participação e a sua disponibilidade mais uma vez em conversar conosco no nosso Espiritismo em Pauta. Lembrando que o tema é complexo, mas ele não para por aqui, né? É motivo de várias e várias e várias debates e discussões por aí, tanto aqui na FEB quanto em todas as nossas casas espíritas.
Muito obrigada, meu amigo. Agradecemos realmente sua gentileza, né? Sempre muito cortês com a gente nesses debates de temas como o de hoje, né? Muito instigante. E um recado para os nossos ouvintes?
Olha, o recado quem dá é Jesus e o Espiritismo, né? Para que nós façamos o nosso esforço a fim de merecermos realmente estar nesses planos espirituais de equilíbrio. E não se assustar com a questão do umbral. É uma região que nós vamos passar mais ou menos com a desencarnação, mas não é um lugar que vai se ficar, porque os espíritos lá perdem a noção de tempo. Alguns acham que aquilo é eterno, mas é porque eles perdem essa noção de tempo. Então, não temermos o umbral, mas também não desejarmos, que nós desejemos realmente aí as regiões espirituais superiores, na linguagem geral e comum, que nós desejemos os céus.
Perfeito, e nós aproveitamos também para agradecer aos nossos ouvintes por nos acompanharem em mais uma edição do nosso podcast. Caso desejem enviar sugestões de temas ou falar diretamente com a gente, basta mandar um e-mail para comunicação@febnet.org.br. Até o nosso próximo encontro.
E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir no seu agregador de áudio. Procure por FEB Podcast ou Federação Espírita Brasileira. Até a próxima!
Até lá!
Esse podcast é uma produção da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no FEB Podcast. Espiritismo em Pauta, o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano.